Oi, gente, tudo bom? Eu acho que esse é um dos episódios mais sérios que eu já gravei aqui. Ele não parte de ideias que eu tenho ou de filosofias que eu costumo pensar no dia a dia, ou de vivências, mas ele parte de um tema muito relevante e muito importante. E eu tenho visto que muito se fala sobre relacionamento com pessoas narcisistas, mas hoje eu quis trazer, até porque é um termo que eu sinto que a gente tem que ter cuidado, como qualquer termo. Que advém de um transtorno, né, psiquiátrico, como às vezes a gente escuta as pessoas falando, ah, tal pessoa bipolar, tal pessoa borderline, tal pessoa isso e aquilo. Narcisismo também é um termo que pode ficar muito batido, e também usado para caracterizar pessoas ou situações de uma forma não necessariamente certa. E muitas vezes a gente não percebe quando é certo, né, usar um termo como esse. Então hoje o foco ele é em mães narcisistas. Eu quero começar falando para vocês, eu vou tentar destrinchar tudo que tem a ver com isso, tudo que eu posso, né, dentro de um episódio, porque é complexo, envolve muitas questões, mas eu acho que é um tema aí fundamental. Eu assisti ontem uma série em que uma relação de uma mãe com uma filha é caracterizada por traços narcisistas, e aí eu falei, não, preciso gravar sobre isso, eu acho tão importante, eu acho que várias pessoas sofrem com isso e não percebem o quanto isso impacta, né, a relação tanto da mãe com a filha ou da mãe com o filho, tanto como a pessoa, né, a filha ou o filho na própria vida e com outras pessoas. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de narcisismo, primeiro que o termo ele vem da mitologia grega, né, do conto de Narciso, que era um rapaz muito bonito, jovem, e que ele se encanta ali com o próprio reflexo na água, né, no rio, ele acaba se afogando. Então, o termo ele vem disso, e a gente sabe na neurociências que indivíduos com transtorno de personalidade narcisista ele tem um volume de matéria cinzenta reduzido numa área do cérebro que está associada à empatia, à compaixão, que é conhecida como ínsula interior. Tá? Eu acho que tudo isso é importante a gente falar aqui, porque o transtorno de personalidade narcisista, como o nome já diz, é um transtorno de personalidade. O que isso quer dizer? Diferentemente de outros transtornos, como transtornos de humor ou transtornos ansiosos, é um transtorno que ele vem da personalidade. Então, é da forma como a pessoa interpreta, ela enxerga o mundo, as relações. Então, é um pouco mais profundo, mais denso e de mais difícil trabalho. Então vamos lá. Pessoas com personalidade de forma geral, né, com personalidade narcisista, a gente observa comportamentos de um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia, exploração das pessoas em benefício próprio, ter expectativas completamente irracionais de um tratamento especial para com a própria pessoa, comportamentos ou atitudes arrogantes, insolentes. E essas pessoas normalmente são frequentemente invejosas ou acreditam que as pessoas as invejem, tá? Então essas pessoas elas agem e se sentem superiores aos demais. Elas precisam de muita atenção, de bajulação, elas têm essa falta de empatia aí muito acentuada e sentem como se o mundo tivesse que atender às próprias expectativas dela, né? E essas características, gente, elas não se dão por uma coisa assim, que veio a mais, elas advêm de uma coisa que vem a menos, que é a baixa autoestima, né? Então, a pessoa narcisista, o sujeito narcisista, ele tem uma baixa autoestima extremamente acentuada, né? Então, eles tentam compensar essa desvalorização própria com elogios, com posição de importância, com consideração positiva dos outros. Mas, quando a gente fala aí de mãe, eu acho que tudo é mais complicado. A sociedade, de certa forma, tem muito ainda a ideia de que mãe é mãe, que todas as mães amam, cuidam, protegem, acolhem, que ser mãe é instintivo, que pai e mãe é sagrado, né? Que as mães estão sempre certas, que a gente não pode discordar delas. Então, só que a gente esquece que os pais, eles são pessoas antes de serem pais. Então, nem sempre essas frases, na prática, elas são verdadeiras. E muitas vezes elas fazem com que as próprias pessoas que vivem em ambientes assim não consigam entender esses padrões, não consigam entender que muitas vezes são relações que estão sendo disfuncionais para ambas as partes, né? E quando a gente fala de uma mãe narcisista, a gente costuma observar que tem um filho que é o bode expiatório, né? E o que que isso significa? É o filho em que a mãe narcisista, ela direciona grande parte das frustrações e do abuso em cima, tá? Então, normalmente quando tem dois filhos ou mais, Isso fica mais evidente, obviamente, né? E aí os comportamentos a gente consegue perceber por meio de xingamentos, de agressões físicas ou manipulações, chantagens, né? Agressões verbais. E a mãe sempre quer ser o centro das atenções, quer competir com o filho, não admite ser contrariada, mina totalmente a credibilidade do filho com outras pessoas, não reconhece as conquistas que o filho tem, né? E deposita nele as próprias responsabilidades. Às vezes de situações, às vezes de coisas maiores, como criação dos irmãos, por exemplo. As mães narcisistas, elas fazem questão, né, de provocar no filho a sensação de insuficiência e baixa autoestima. E que ele tem que fazer tudo pela mãe, que ele deve tudo que tem a ela, né? E que porque ela deu a vida, né? Então tem uma dívida eterna com ela. Então, gente, com certeza a falta de empatia é um dos maiores traços, tá? Mas eu quis trazer um caráter inicialmente mais explicativo e mais claro. Porém, as relações não são assim. E há sempre tonalidades e variações quando a gente fala de qualquer transtorno. É claro que a gente tem critérios diagnósticos, mas eu não tô falando aqui com caráter diagnóstico, tá? Tô falando com caráter mais explicativo, né? De coisas que eu vou trazer aí para vocês ao longo desse episódio, que ajudam a gente a entender que às vezes essas relações elas podem ter traços narcisistas, elas podem ter tonalidades narcisistas e não necessariamente que a pessoa ela seja uma pessoa que seria diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista. Aí a gente pensa mais no termo do que no diagnóstico. Assim como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, a gente, quando lê sobre o assunto, a gente sabe que tem pessoas que têm traços border e não que são borderline, né? Então, e tem uma diferença aí nisso. Então, vocês vão entender aí ao longo que tem variações nisso e que o objetivo não é diagnosticar a pessoa X ou Y, e sim o que a gente pode fazer em relação a isso, caso você perceba coisas desse tipo. Ou que você conheça alguém que passe por isso, tá? Eu acho que isso é super, hiper importante. Uma coisa que eu vejo que é extremamente forte e clara é que existe uma necessidade de afeto, né? Então, existe afeto, essa necessidade dele, mas ao mesmo tempo existe uma indiferença. E isso, gente, vai trazer aí uma série de coisas, de consequências, na verdade, uma série de consequências que eu acho que embasam muito nisso, nessa constante necessidade de afeto e nessa indiferença que acompanha isso, tá? Então, gente, o que que isso gera? Primeiro, os filhos de mães narcisistas não costumam ter muita autonomia, porque eles crescem num contexto de agressividade, de desamparo, de manipulação. E a culpa pelas emoções das mães estão sempre colocadas nas mãos desses filhos. Então é uma relação que ela é mais fria, ela é comprometida, né? Então como esses filhos, eles sofrem com esses comportamentos abusivos, então eles são constantemente criticados, eles têm as opiniões, os sentimentos invalidados, as conquistas não são comemoradas, existem métodos de controle e de humilhação e de comparação e de inveja. Isso vai minando a possibilidade de autonomia na vida adulta, né, na adolescência também. Então eles tendem realmente a se tornar adultos com uma baixa autoestima, né, e que vão deixando, isso a gente observa muito, que deixam as suas necessidades de lado para evitar conflitos com essas mães ou até com outras pessoas também. Né? E assim, gente, vale ressaltar que as filhas mulheres, né, por estudos, a gente sabe que são mais expostas a esses riscos do que os filhos homens, tá? E também, por um lado, de que conforme elas vão crescendo, se tornando mulheres mais interessantes, mais atraentes, são apontadas como ameaças para essas mães, né? Que se comparam às vezes muito com elas e criam essa rivalidade. Então, às vezes, a gente vê no consultório em que a mãe ela compete com a própria filha. Né, que existe essa rivalidade na relação. Isso fica muito mais claro quando a mulher começa a crescer e ficar mais velha, tá? E as filhas, elas ficam tentando agradar essa mãe, né? Por viverem essa vulnerabilidade, elas têm dificuldade de reconhecer os próprios méritos, as competências, elas ficam muito mais ansiosas do que o comum e elas tendem a se defender o tempo todo. Essas filhas se sentem cobradas, exigidas, negligenciadas e às vezes até num caso mais complexo, esquecidas. Normalmente elas se sentem sozinhas, com dificuldade de manter relacionamentos. E uma coisa que é importante é que, assim, mesmo com tudo isso, nada do que os filhos façam é o suficiente para essas mães. né? Elas nunca vão se sentir realmente culpadas pelo que está acontecendo e não vão admitir que algo vem delas, né? Elas, pelo contrário, se vitimizam e dizem que são incompreendidas. Aí acabam não pedindo desculpas, causam intrigas, não cumprem promessas, normalizam que, ah, não, o sofrimento faz parte e é isso aí. Então trazem um egoísmo também. Elas ficam. Existe um deslumbre com algumas coisas e acabam com isso não respeitando os limites dos filhos também, tá? Tem uma dificuldade muito grande em estabelecer vínculos e conexões nas relações, as mães narcisistas, né? E se elas sentem que o filho não tá dando atenção e suporte, elas acabam rebaixando o filho para se sentir melhor, né? Culpando eles pela falta de suporte, por exemplo. Existe uma coisa, como a gente falou, de superioridade na posição de poder. Então, é uma mãe muito dominante, né? Em que o abuso, ela dita as próprias regras, né? Ela usa essa posição de poder. E a gente vê o abuso aí tanto de uma forma verbal, física e especialmente psicológica. É uma mãe que se acha dona da verdade. Ela sempre tem razão, ela não admite culpa, responsabilidade, ela atribui o erro aos outros. Né? Então ela acaba se colocando como dona da razão e muitas vezes vítima, como eu falei para vocês. Existe aí questões de problemas de identidade. Então, essa coisa da grandiosidade do narcisista, né? Ela se dá pela angústia, sentimento de vazio. Então, como ela mesma não consegue se amar, ela busca esse amor do outro, mas isso não funciona, né? A autoestima, ela é muito frágil, como a gente falou, né? Como a gente falou, não, como eu falei para vocês antes. Então, é uma pessoa que se magoa muito fácil. Ela luta por reconhecimento, não importa muito o custo disso. Então ela também, mais uma vez, tenta suprir, né, essa falta de amor próprio. Não tem empatia, né? Ou tem uma empatia, ela é diferente, né? Então ela não se incomoda muito com a estratégia que ela vai usar, isso vai prejudicar ou vai passar por cima da outra pessoa para conseguir o que ela quer, né? Outra coisa é que as emoções, elas são muito superficiais. Porque a pessoa, ela se contenta com o fato de obrigar a pessoa, então a pessoa faz por obrigação e não por querer, e expõe as pessoas, aos filhos, né, a situações desagradáveis para conseguir o que quer. Isso não machuca a pessoa, né? As emoções, elas são mais superficiais, né? A mãe narcisista, ela é muito perfeccionista. Ela muitas vezes se enxerga como um padrão de excelência. Então vocês veem como oscila, né? Às vezes a pessoa ela tá no 8, às vezes a pessoa tá no 80. Então não se sente amada, tem uma baixa autoestima, mas é muito perfeccionista, né? Então tá tudo muito ligado, só que isso se manifesta de formas contraditórias mesmo, né? As coisas, elas não são lineares, como às vezes a gente enxerga, em alguns exemplos ou em alguns filmes, etc., que parece que é uma coisa tão engessada e não é na prática. Então, elas se enxergam aí como padrão de excelência, não aceita erros ou quebras de expectativa. Por isso que a gente também observa autoestima muito baixa. Ela exige demais das pessoas, né? E no fundo, ela também sabe que ela não é capaz de atingir nem as próprias expectativas, tá? Isso também faz com que ela se sinta mal com ela. A pessoa vive de aparências. Né? Então ela vive de atenção, de elogios, ela não se permite demonstrar para as pessoas emoções negativas ou problemas, a não ser para a família e para os filhos, né? E que ela deixa claro que ela não está contente. Um outro ponto é que ela não admite culpa ou responsabilidade, né? Ela se sente superior, trata os filhos com muita intolerância, né? Então quando ela não consegue o que ela quer, ela vai culpar os filhos por uma falha que pode ser muitas vezes dela. Então não importa o resultado, ela não vai se responsabilizar, né? Então a falta de autorresponsabilidade é extremamente presente e perceptível. Então com isso também ela não pede desculpas e nem cumpre promessas. Ela não demonstra, né, culpa, então ela não se importa muito em mudar o que ela falou ou faz promessas vagas em que elas não vão ser cumpridas na prática. E a gente às vezes observa também monopolização dos recursos financeiros, que às vezes nem são delas, mas elas usam como se fossem, tá? Gente, o abuso verbal, ele é o mais comum entre mães e filhas, né? Entre mães narcisistas e filhas. Então, algumas frases, gente, ficam para sempre na cabeça dessas filhas, e não importa muito a idade, classe social, nacionalidade. As frases, elas seguem, de certa forma, um padrão. Não pela frase em si, mas pelo que isso significa, tá? Então, eu até peguei algumas frases assim, que tem um padrão em que diminui o outro, em que culpabiliza, né, em que engrandece a ela. Então, esse é o padrão. Mas frases são como, por exemplo, ah, seu irmão é bonito, ou sua irmã é bonita e você não. Você só passou na faculdade porque era fácil. Você conseguiu esse emprego porque todo mundo consegue. Difícil foi a minha vida, a sua é fácil, você que não aguenta nada. Você só tá viva porque eu cuidei de você, eu conquistei tudo sozinha, essa casa é minha, não vou deixar nada para ninguém. Outras frases também que a gente percebe, alguns padrões são: nossa, como você é egoísta, você só pensa em você, você sempre foi chata, por isso que ninguém gosta de você, você não valoriza nada do que eu faço pra você, a culpa é sua que eu sou infeliz. Você só causa desgosto, onde que eu falhei como mãe, você é sensível, exagerada demais e fica chorando por qualquer coisa. Então a gente vê frases em que o fundo delas representam essas coisas que eu tava falando pra vocês, tá? As filhas de mães narcisistas não conseguem vê-las como uma base confiável e segura, obviamente, né? Mas elas sentem que dependem da aprovação a todo momento. Porque a mãe sufoca com esses abusos, essas chantagens emocionais, elas cresceram dessa forma. Então, começa, né, essa relação, por mais que machuque, existe uma dependência nela, né? Existe uma necessidade de aprovação. E isso torna tão difícil dela ser quebrada, entendeu? E aí, gente, no futuro, a gente vê que por ter vivenciado situações de chantagens emocionais, tendo sempre sido colocado para baixo em relação às próprias capacidades e emoções, também essas filhas acabam se sentindo incapazes de merecer atenção e amor de outras pessoas, né? Porque viveram muita desvalorização. Isso acaba também minando relações futuras, né? E isso é difícil, cria muitas vezes relações de dependência emocional, relações em que a pessoa, ela não percebe, né, o próprio valor ou sente, né, as relações muito instáveis e por aí vai. Para mãe narcisista, a gente não tem muita vantagem em ouvir e compreender, né? Então ela acaba vendo a filha como uma pessoa para satisfazer os próprios desejos. Então, isso também faz que, por mais que exista uma dependência, o relacionamento é muito ruim, né? Porque ele não tem carinho, ele não tem atenção. Às vezes, por isso que eu falei pra vocês, gente, tudo existe em tonalidades, tá? Mas tudo isso é essencial para um desenvolvimento emocional saudável. Então, obviamente, isso acaba prejudicando não só a relação da mãe com a filha, mas as relações que essa filha tem na vida dela, entendeu? Por esse desenvolvimento. E existe uma autocobrança, né, da filha, dela sempre estar nesses padrões ditados pela mãe. Mas, assim, é uma ilusão de achar que ela vai satisfazer esses padrões, essas cobranças e que isso vai acabar. Na verdade, essa cobrança excessiva, essa tentativa de estar sempre nesse padrão, gera um sentimento de inferioridade, né? Porque as cobranças, elas continuam e ela continua sendo criticada aí com muita frequência. Então, gente, a gente percebe que dentro disso, óbvio que existem, como eu falei para vocês, variações, né? O objetivo desse episódio é que às vezes a gente perceba isso e não para culpabilizar e não para necessariamente romper relações, mas para a gente entender que muitas vezes, porque às vezes a gente não entende por que que eu me comporto assim, por que que eu me sinto assim, por que que a relação é assim, ou por que minha mãe me trata assim. Aquilo não faz sentido para nós. E como você vive, né, como filha de uma pessoa, consequentemente, você não sabe necessariamente como isso é nos outros lugares. Você não sabe exatamente o que é, entre aspas, certo ou errado. Então, é muito difícil de, às vezes, perceber. Porque, normalmente, o que a gente vê é que a própria mãe não vai perceber isso. E para ela isso também é ruim. Para ela isso também é sofrido. Então, o objetivo aqui é muito o que a gente chama de psicoeducação, que é entender o que isso significa, para então a gente saber o que fazer com tudo isso. Mesmo que seja, né, uma coisa com poucos traços, mas que machuque, você percebe as consequências, seja algo um pouco mais forte, né, mais caracterizado como está sendo dito aqui, independente, né, o objetivo aqui é que a gente possa realmente cuidar, inclusive para a gente melhorar uma relação que não traz segurança, que não traz bem-estar e que a gente não sabe muitas vezes o que fazer com isso, né, e que gera aí transtornos, instabilidade para a vida de todo mundo. Que passa por isso e que vive desse jeito, ou que conhece pessoas que passem ou vivam assim. Então, gente, claro que eu vou falar para vocês que a terapia é super importante, não vou dizer isso só porque é o que eu faço, mas porque eu sei que na terapia a gente pode trabalhar muito disso, entender também dentro daquelas variações, dentro daquelas possibilidades, né, o que que pode ou não ser feito, o que que cabe à própria pessoa, porque normalmente quem procura terapia são as filhas, não são as mães. Então, né, o que que cabe para essa filha dentro daquela relação, dentro daquele contexto, dentro daquele histórico, isso sempre é muito individual, né, mas isso é super valioso, tá? E com isso, gente, é claro que novos moldes de relação são importantes serem estabelecidos, né? Saber pôr limite, como aplicar esses limites, o nível de proximidade de convivência, tratar essa dependência, né? Tudo isso é importante. Eu vou dizer para vocês que o jeito menos oneroso de fazer isso é na terapia, porque é muito difícil de perceber e aplicar isso de uma forma em que a gente se sinta seguro de estar fazendo. Afinal, a gente está falando de muita insegurança, de muita instabilidade, tá? Mas eu vou dizer para vocês que, independente da pessoa, de você, né, como filha ou quem seja, de conseguir ou fazer ou não terapia, pesquisa sobre o tema, assista vídeos, né, principalmente de pessoas aí que são renomadas da área, em que falam com um sentido um pouco mais técnico e que às vezes podem te trazer aí recursos que você pode, você sinta que façam sentido, que você possa aplicar aí na tua vida. Mas queria terminar esse episódio dizendo para vocês, acho que aquilo que é mais importante, não é tua responsabilidade mudar a tua mãe. E o objetivo, seja na terapia, seja sozinha, pesquisando, tentando trazer mudanças, ou seja como for, o teu objetivo e a tua responsabilidade não é essa. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.